Como sabem, esta audição foi requerida pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Prende-se com. Os senhores, com certeza, tiveram acesso ao requerimento. O requerimento é para prestar explicações sobre o INSA. E, portanto, nós temos aqui uma grelha de tempos que costumamos seguir, mas obviamente há margem de manobra para podermos alterar e com tolerância para se poderem fazer todos os esclarecimentos. E dava desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente, que é o PCP. Faz favor, senhor deputado, sem mais demoras, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do PCP, a Organização dos Trabalhadores Científicos e a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica. Já foi referido o propósito da nossa audição, conhecem. Antes de colocar alguma questão, gostava de fazer algumas considerações, nomeadamente a valorização do Instituto Ricardo Jorge enquanto estrutura pública, nas suas funções de Laboratório Nacional de Saúde Pública, Laboratório Nacional de Referência e Observatório Nacional de Saúde. No âmbito destas funções, tem importantes competências como a questão do Estudo Serológico Nacional, que faz o acompanhamento da situação da proteção vacinal, ou a importância que tem para a melhoria das competências dos recursos humanos em saúde no nosso país. A sua importância é comprovada pelo acompanhamento das situações que ainda recentemente aconteceram, como os casos da legionela, da hepatite A, do sarampo, e também soubemos agora foi relembrado pelo Sr. Presidente do Instituto na audição anterior a situação do ébola, também a importância do Instituto. O PCP entende que só um instituto público com as características de laboratório de Estado garante a isenção e a independência necessária àquilo que são as suas funções e a sua tarefa. E por isso não aceita a privatização ou a entrega do instituto a qualquer estrutura. Sabemos que nos últimos anos a política de vários governos foi até em sentido inverso, no sentido de destruição de alguns laboratórios de Estado, mas entendemos que é fundamental que o país tenha capacidade de análise, de decisão e de execução até face ao estrangeiro, e daí a importância destas estruturas e dos laboratórios de Estado. Sabemos também que o assunto tem sido abordado, não foi abordado no âmbito do grupo de trabalho que foi colocado, que existe de acompanhamento de questões científicas e questões biomédicas. Isso terminou até à saída de umas estruturas do grupo de trabalho, nomeadamente da FNAM e a Ordem dos Médicos, e também no âmbito do processo legislativo que decorre na Assembleia da República, a que o Governo chama de reforma da saúde pública, também não foi abordado. E por isso consideramos que é imprudente equacionar sequer esta possibilidade de eliminação do Instituto Ricardo Jorge e desmantelamento. Nós utilizamos a palavra desmantelamento porque a notícia que vieram ao público fala em uma parte do Instituto ficar com a Universidade Nova e outra parte com a Universidade do Porto, e por isso consideramos que a isso podemos chamar de desmantelamento. Preocupação ainda com outras notícias que falam de um consórcio da Universidade Nova com um grupo privado e com a constituição de um consórcio para a investigação, para o desenvolvimento da investigação e com um hospital privado, e depois a passagem da Universidade Nova à Fundação e o que isto representa em termos de aplicação de conceitos da esfera privada esta estrutura. Feito este enquadramento, passava às questões muito concretas e, por isso, a primeira gostava de saber que efeitos é que poderia ter uma situação desta natureza para os trabalhadores, em termos das suas carreiras, dos seus vínculos na integração ou não de uma estrutura desta de característica funcional. Fundacional, perdão. Depois, as situações de precariedade nomeadamente a não integração dos bolseiros, as dificuldades que há nesta matéria e que o Sr. Presidente do INSA também reconheceu, que efeitos é que teriam junto dos investigadores e dos bolseiros, tendo em conta que já é noticiado que só esta intenção já está a colocar ou já há informação sobre isso, só esta, o ser noticiado esta questão da transferência do INSA está a colocar alguns problemas à integração dos bolseiros. Depois gostava de perguntar que no âmbito daquilo que é o trabalho que desenvolvem e o vosso acompanhamento das questões científicas e dos trabalhadores da ciência, que efeitos é que a precariedade tem na produção de conhecimento e nomeadamente em termos de respostas de saúde pública. Depois, o que é que significa para a organização e para a associação o desmantelamento do Instituto Ricardo Jorge e a sua integração numa universidade? Entendem que aquilo que são as múltiplas competências do Instituto são compatíveis com qualquer outro enquadramento institucional que não o do Instituto Público? E estou a terminar, Sr. Presidente. Perguntava, por fim, duas últimas perguntas, que efeitos é que teria para o nosso país o fim do Instituto como o Ricardo Jorge e se conhecem que por que razão é que no âmbito dos concursos que houve ainda recentemente há uma opção no Ricardo Jorge por concursos internos, quando o INIAF tem concursos externos e isso determinou uma diferente atratividade aos investigadores num caso e noutro.
Obrigada, Sr. Deputado. Como viu, quase que duplicou o tempo que lhe estava, mas eu entendo que estas questões são complexas e que devem ser postas com calma para serem bem explicadas. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por, em nome do PSD, cumprimentar as organizações aqui presentes e passava a um breve enquadramento antes de me ir direta às questões. Portanto, esta audição é suscitada no contexto de algumas notícias que dão conta de que o Governo estará a ponderar a integração do Instituto Ricardo Jorge na Universidade Nova de Lisboa e da Delegação do Norte na Universidade do Porto. Esta referida integração está a ser contestada, principalmente por receio da perda de autonomia do Instituto enquanto laboratório público e enquanto referência estratégica nacional e Observatório Nacional de Saúde. Questionado o Sr. Ministro da Saúde, entretanto, ele responde que em nenhuma circunstância o estatuto do Instituto será alterado em termos que modifiquem a natureza pública ou que condicionem o papel de referência. O Governo afirma também que o que se está a fazer é pura e simplesmente avaliar áreas de investigação comum entre o Instituto e a Universidade Nova de Lisboa e a equacionar a partilha de conhecimentos e de recursos. O nosso grupo parlamentar não concorda com esta perda de autonomia a verificar-se, dado que exatamente é uma instituição de referência nacional, para mais porque a sua isenção é fundamental para a confiança no seu trabalho e devido à atividade laboratorial, como disse, de referência e de vigilância epidemiológica, e que coordena também a avaliação externa da qualidade de laboratorial, portanto, entre outras importantes funções. Neste contexto, aquilo que eu queria perguntar se as propostas do Grupo de Trabalho se concretizarem, como perspectivam o futuro do Instituto, quer à sua própria função, quer também em relação às vossas próprias organizações. Se veem como positiva que haja esta integração ou se acham que uma eventual parceria com privados, a independência e a vigilância serão postas em causa. E tudo isto num quadro também onde não existe verdadeira autonomia científica, onde há um subinvestimento crónico e há precariedade laboral com falta de perspectivas no ingresso da carreira de investigação. E para já era só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Maria Isabel, faz favor.
Senhora Presidente, cumprimento os representantes da Organização dos Trabalhadores Científicos e a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica. Esta audiência tem como objeto central o INSA e a polémica que foi, em que foi envolvido através de notícias que vieram a público. Eu gostaria, e antes de mais, de aqui reforçar aquilo que é o INSA para o Partido Socialista. O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge tem, em termos nacionais e para a saúde pública, uma importância incontornável porque estratégica. E ao longo de todos os seus anos de atividade, impôs-se como um laboratório nacional de excelência e uma referência estratégica na saúde, nomeadamente nos domínios da investigação, da vigilância epidemiológica, na observação e desenvolvimento tecnológico da saúde. Tem reconhecidamente um papel determinante, nacional, estratégico, em termos técnico-científicos e em domínios que vão desde a alimentação e nutrição, às doenças infecciosas, à epidemiologia, à genética humana, à promoção da saúde, à prevenção de doenças não transmissíveis e até na saúde ambiental. E tudo isto, esta excelência e importância estratégica, foi obtida enquanto instituto público. E não haverá ninguém, por aquilo que entretanto já ouvimos até dos outros grupos parlamentares e forças políticas, que não reconheça isto, que são factos, e até porque são verdadeiramente incontornáveis. E isto mesmo, esta posição, foi assumida quer pelo Primeiro-Ministro do atual Governo em sede da Assembleia da República, quer pelo senhor, quer pelo Ministério da Saúde, e eu reproduzia aqui as palavras exatas que ele transmitiu e que são, independentemente de exercícios de reflexão realizados no contexto de grupos de trabalho, tendo em vista a valorização e o aprofundamento das competências do INSA, em nenhuma circunstância o estatuto do INSA será alterado em termos que modifiquem a sua natureza pública, nem que condicionem o seu papel de referência enquanto laboratório do Estado e pilar estruturante do sistema de saúde pública. E tudo isto vem a propósito de uma resolução do Conselho de Ministros 20/2016 e que determinou a constituição de um grupo de trabalho em que estão representados um número alargado de entidades de mérito reconhecidos nas áreas das ciências tecnológicas, inovação e investigação, clínica médica, patologia e imunologia molecular, medicamentos e produtos de saúde, e cujos objetivos deste grupo de trabalho são fixados taxativamente nesta resolução do Ministério da Saúde, do Conselho de Ministros, peço desculpa. Escusando-me aqui a identificar cada um dos objetivos que são taxativos naquelas 8 alíneas, é importante aqui que fique registado que em nenhuma delas consta ou se pode extrair que este grupo de trabalho visa estudar, avaliar ou até propor qualquer alteração que passe pela privatização do INSA ou até da sua transformação numa entidade ou numa parceria pública ou privada. Pelo contrário, o que se pretende é exatamente analisar e avaliar
o alargamento do âmbito da sua intervenção, nomeadamente ao nível da investigação clínica e de translação e da inovação biomédica, estabelecer redes de articulação estruturada com outros organismos que também se dedicam ao estudo e à investigação e formação nas áreas da saúde e encontrar novas formas de financiamento e formas de financiamento mais facilitadas. Resumiria dizendo aqui que em lado nenhum desta resolução se fala sequer na Universidade Nova. Mais do que esta polémica, eu queria aproveitar a presença dos senhores profissionais da ciência e da investigação para lhes colocar a seguinte questão. Olhando para o panorama nacional de todas as entidades que desenvolvem este tipo de atividades na área da investigação e da saúde, queria saber se parcerias, a junção de sinergias, resultam e acrescentam mais à saúde pública.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu queria lembrar aos Srs. Deputados que, de facto, o tempo que está previsto para as intervenções de cada grupo parlamentar são 3 minutos. Eu não tenho sido rigorosa, porque acho que, de facto, é uma matéria complexa e que deve ser esclarecida, mas apelava a algum poder de síntese. Passo já também a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostava de cumprimentar a Organização dos Trabalhadores Científicos e a Associação de Bolseiros de Investigação Científica e começava só por dizer o seguinte. Esta discussão em torno do INSA e do papel do INSA é importante, mas tem-nos suscitado alguma preocupação, que é pública, aliás. A nossa preocupação não decorre da resolução do Conselho de Ministros 20 de 2016, porque essa resolução do Conselho de Ministros e o grupo que daí foi formado era um grupo com múltiplas organizações, com uma participação mais alargada. A nossa preocupação é que ainda não está elaborado o relatório final desse grupo e já se constituiu um grupo informal. E esse grupo informal exclui muitas pessoas e muitas participações e muitas opiniões, porque só tem o INSA e a Universidade Nova. E esse grupo informal não tem balizada quais são os objetivos desse grupo, ao contrário do grupo que foi constituído ao abrigo da resolução do Conselho de Ministros a 20 de 2016. Portanto, o problema é a informalidade e a falta de informação sobre este grupo que foi constituído posteriormente, até ignorando as conclusões do grupo de trabalho constituído pela resolução do Conselho de Ministros, porque ainda nem sequer produziu o relatório final. Esse é que é o problema. E porque publicamente tem-se sabido de algumas possibilidades em discussão neste novo grupo, que passaria pela dupla tutela, que passaria pelo desmembramento do INSA em dois polos, Sul e Norte, um seria integrado na Universidade Nova, outro na Universidade do Porto, coisa que nos preocupa porque coloca em causa a integridade do Laboratório Nacional do Instituto Dr. Ricardo Jorge, e porque, como nós sabemos, a Universidade Nova é uma fundação, portanto é uma instituição de direito privado atualmente, tem outro tipo de consórcios já estabelecidos, nomeadamente com o Grupo Melo, na área da saúde, para investigação na área da saúde e para ensino na área da medicina. E, portanto, isto preocupa-nos. Se está a pensar de alguma forma que o INSA e todo o seu conhecimento seja desmembrado, seja subordinado à academia e seja, de alguma forma, colocado ao dispor de outros interesses que não o interesse público e, em particular, o interesse da saúde pública. E, por isso, tendo em conta a atual situação, achamos que é muito importante fazermos esta discussão e as questões, na verdade, que eu aproveitava para deixar é qual é o conhecimento que tem das discussões que estão a ser feitas neste grupo informal entre o INSA e a Universidade Nova. E quais serão os objetivos, enfim, que estão ali a ser discutidos? Qual é o papel que está a ser discutido para o INSA? Qual é a opinião que tem sobre a possível integração? E aqui dizer que o Bloco de Esquerda opõe-se à integração, não se opõe a uma maior cooperação com as universidades, como é óbvio. Mas qual é a opinião que tem sobre o possível impacto de uma integração, da dupla tutela, do desmembramento e da aproximação ao consórcio com o Grupo Melo? E queria perguntar-lhes também se o INSA, atualmente, nas formas, na sua forma de funcionamento, tem restrições graves ou impedimentos graves à investigação. Quais são? E se isso se resolve com a integração na academia ou não? Ou se se pode resolver de outra forma? E só para terminar, perguntar qual é o impacto também no desenvolvimento dos trabalhos do INSA e, em concreto, na investigação que o INSA faz, qual é o impacto da falta de avaliação externa que não é feita há 10 anos? Isso não se deveria estar a começar por aí para fazer levantamento de necessidades e apontar respostas e soluções àquilo que são os problemas do INSA. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Faz favor, tem a palavra.
Eu vou ser breve. Também é a vantagem de ser a última, escuso de me repetir muito. E, portanto, começo só por aquilo que é da praxe e que tenho todo o gosto em fazer. Saudar a Organização dos Trabalhadores Científicos e a ABIC aqui presentes. Fazer, obviamente, o reconhecimento do papel do INSA enquanto laboratório de Estado e de referência e todo o trabalho que desenvolve no cumprimento das suas várias missões. E dizer-vos que eu sei que tiveram cá algumas das pessoas na audição anterior do Presidente do Conselho Diretivo do INFA, mas do INSA, em todo o caso, algumas informações já foram esclarecidas do ponto de vista deste órgão. E, portanto, talvez fazer só esse ponto de ordem. O que é que foi dito? Foi dito pelo Sr. Presidente que não está em cima da mesa, na sua seção e no seu entendimento do assunto, nenhum desmantelamento do INSA. Disse, em segundo lugar, que o Ministro da Saúde nunca lhe falou a integração, nunca usou a expressão integração, mas sempre a articulação ou aproximação à academia como forma de potenciar o trabalho científico desenvolvido no INSA. Reforçou dizendo que para o INSA, e estou a usar uma expressão do Sr. Presidente, a divisão está fora de questão. Coisa diferente é a soma no sentido do reforço das capacidades de resposta na área de investigação científica. Em quarto lugar, também disse claramente que a posição da Universidade Nova e que o entendimento da Universidade Nova e da Reitoria pode não ser o mesmo, coisa que nos levou todos a dizer que então seria muito importante reiterarmos a importância de ouvir o Sr. Reitor nesta matéria. Disse em quinto lugar que até ao debate quinzenal, em que o assunto foi trazido pelo Bloco de Esquerda, nunca tinha ouvido falar em qualquer ligação com o Grupo Melo e, portanto, era um dado novo do qual ele não tinha conhecimento. E em sexto lugar, disse que na sua sessão o primeiro passo e mais importante de todos para discutir a orgânica, as competências, o bom trabalho do INSA para o futuro seria sempre uma avaliação externa, que seria o pano a partir do qual se poderia decidir então o que fazer nesta matéria. Espero, não acho que tenha faltado nada. Isto foram os seis grandes tópicos que eu tirei daquilo que foi a audição anterior. Disse ainda, no caso da audição externa, da avaliação externa, que veria com bons olhos o regresso a uma dupla tutela, que nas suas passagens anteriores pelo INSA, a dupla tutela trazia grandes vantagens no que diz respeito à componente de investigação, também pelo que isso poderia possibilitar de um acesso mais, um acesso aumentado, um acesso melhor ao financiamento. E era aqui que eu me queria deter convosco. Primeiro, com duas questões muito breves. A primeira, se todos estes seis passos que eu descrevi do que foi o resultado da audição anterior eram claros para vocês, se enquanto trabalhadores do INSA na componente de investigação e de laboratório tinham este entendimento ou se isto é uma clarificação que vos parece de alguma forma nova. E a segunda é como de facto parece ter sido constituído um grupo de trabalho e como parece estar em cima da mesa a possibilidade não de uma integração, mas da articulação com a academia, nessa dimensão, se quer do ponto de vista do cumprimento das competências do INSA, quer do ponto de vista das vossas carreiras, se isso parece um bom passo e em que medida. E é só isto. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, e agradeço-lhe o seu poder de concisão que fez a diferença também com a Senhora Deputada do PSD. Ora bem, eu passava agora, visto que são duas entidades, passava a palavra a cada uma das entidades, podendo começar por aqui, por quem está ao meu lado, o Sr. Doutor, faz favor, e depois a outra. Dividíamos assim o tempo de resposta, se acharem bem, mas obviamente se tiverem outra proposta, faz favor de a utilizarem. Obrigada.
Senhora Presidente, Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. É um prazer estar aqui convosco. E agradecendo o convite para participar nesta audição, queremos ser oportuno recordar que o propósito indicado no convite é, e cito, esclarecer o presente e o futuro do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge. Os laboratórios do Estado, sua especificidade e funções, universalmente reconhecidos como um dos três pilares fundamentais do sistema científico e técnico dos países desenvolvidos, na Europa e no mundo, são há mais de três décadas objeto de atenção da Organização dos Trabalhadores Científicos no que toca à governação e aos recursos materiais e humanos. A abordagem desta problemática envolve aspectos sistémicos e aspectos específicos. Eu referir-me-ia de seguida aos aspectos sistémicos. Em fins da última década do século passado, por iniciativa do ministro José Mariano Gago, surge o chamado International Working Group on the Reform of the State Laboratories, cujo mandato se exprimia assim: Redesigning the Governance of the State Laboratories System. Entre 1997 e 2011, o grupo de trabalho produziu 5 relatórios com recomendações e propostas de alcance geral, além de análises e propostas específicas focadas em cada um dos laboratórios. O grupo foi presidido pelo professor Jean-Pierre Condson, já falecido, personalidade de grande relevo no domínio da gestão de ciência e tecnologia. Foi diretor-geral do Centro Comum de Investigação da União Europeia. O grupo de trabalho era integrado também, entre outros, por Pierre Papon, que foi presidente do Observatório Francês da Ciência e da Tecnologia, diretor-geral do CNRS e presidente do IFREMER, que era o nosso IPIMAR do passado. Os relatórios vão ao encontro das nossas próprias preocupações, e refiro-me à OTC, ao porem sistematicamente em causa erros fundamentais da governação dos laboratórios do Estado, entre nós, que, aliás, pouco diferiam e diferem de caso para caso. Uma constante das posições defendidas pelo grupo é traduzida assim, isto é no último relatório, no relatório de 2006, que é o penúltimo. Enquanto nas universidades a investigação tem de permanecer livre de influências governamentais, uma força de trabalho científica especial é necessária. Esta força de trabalho deve ser orientada para os grandes desafios que o governo enfrenta e deve ser capaz de fornecer soluções ou orientações de base científica ao melhor nível dos padrões internacionais de ciência e tecnologia. E nessa perspectiva, os laboratórios do Estado devem manter-se como uma pedra angular importante da tomada de decisão política moderna. E acrescentava, cito, que o sistema dos laboratórios de Estado se encontra num estado quase subcrítico, tendo experimentado nos últimos anos uma persistente degradação de recursos financeiros e humanos e uma quebra significativa dos fundos destinados a investimento. No caso específico do INSA, só uma palavra, outras virão depois, o relatório afirma a importância de manter a integridade institucional do Instituto e refere uma questão que toca um aspecto fundamental da gestão comum, aliás, à generalidade dos laboratórios, que é a da persistente dificuldade de receber atempadamente o pagamento dos serviços prestados à administração pública. Em 2011, 5 anos passados, o presidente do grupo, o professor Condson, volta a sublinhar que a função primeira de um laboratório de Estado é acompanhar o governo, em inglês assist, na formulação e implementação de políticas públicas, o que pressupõe uma atividade de investigação sustentada e a capacidade de prestação de serviços de caráter científico ou técnico à comunidade. E agora passaria a palavra ao nosso consórcio e amigo Dr. João Lavinha, se achar bem.
Queres fechar aí esse? Ok, obrigado. Exatamente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que venho aqui contribuir para o esclarecimento das importantíssimas questões que fizeram o favor de nos colocar e partindo do mais geral para depois algumas muito concretas, mas como pareceu-me estar subjacente a interrogação em todos vós acerca dos efeitos globais que uma integração do INSA na Universidade Nova, na parte de Lisboa, e na Universidade do Porto, a parte do Porto, teria no desempenho do próprio Instituto e para o país. E depois referir-me-ei a 2 ou 3 aspectos mais de procedimento, como seja os trabalhos do Grupo de Trabalho INSA Nova, o tal grupo informal que o deputado Moisés Ferreira se referiu, do qual eu faço parte, e também do Grupo de Trabalho da Agência para a Investigação Clínica e Inovação Biomédica, criado pela Resolução do Conselho de Ministros de 2016, de que também fiz parte. Portanto, tenho aqui uma testemunha ocular, digamos assim, destes trabalhos. E agradeço uma vez mais à OTC, da qual já pertenço desde a fundação, há uns 40 anos, bem, ter-me dado a oportunidade de alguns dos seus pouquíssimos minutos de partilhar convosco o que sei sobre este assunto. Em primeiro lugar, então, as consequências gerais. A primeira é, desde logo, que a perda da tutela do Ministério da Saúde, que seria o que uma integração numa universidade implicaria, afastaria o INSA da área de atuação e preocupações do setor, em particular de um processo que finalmente está a ser trilhado, ou de um caminho que está finalmente a ser trilhado, que é o da reforma da saúde pública, e onde creio que vocês estão envolvidos, porque já aprovaram na generalidade uma proposta de lei e vai ter que ser trabalhada profundamente, porque ela tem ainda, quanto a mim, várias insuficiências que precisam de ser colmatadas e para a qual, obviamente, estamos totalmente disponíveis para colaborar também nesse processo legislativo. Bom, primeira coisa, afastar-nos do cerne da nossa atividade, que é as problemáticas da saúde, e em particular da saúde pública, da saúde da população, portanto. Por outro lado, o financiamento a que passaríamos a ter acesso, dito até privilegiado, que é o financiamento da ciência e tecnologia, é um financiamento que tem características diferentes do financiamento dirigido para a resolução de problemas, como é o financiamento que recebemos atualmente do Ministério da Saúde. Portanto, de certa forma, nós ficaríamos nas mãos da Agência dos Financiadores, enquanto agora o mandato que recebemos é do setor da governação, que tem que proteger a saúde dos portugueses, o que nem sempre é o caso e nem tem que ser das agências de financiamento da investigação. As agências de financiamento da investigação têm a sua própria lógica, que pode não coincidir com a lógica da proteção da saúde, que é a nossa missão central. por exemplo, mesmo infraestruturas importantíssimas para a investigação em saúde, como sejam as coortes, os biobancos, os registros do âmbito nacional, são coisas que tipicamente a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, não financia. E são coisas que nós podemos pôr à disposição, se tivermos no nosso instituto, no âmbito do nosso instituto, pomos até à disposição da comunidade científica em geral, não é? Também os ritmos de financiamento e do planeamento académico não são sensíveis, são próprios e são adequados à sua missão, mas não são sensíveis aos ciclos dos problemas de saúde, que são detectados através das atividades de vigilância epidemiológica e de observação em saúde. E, portanto, poderia haver aqui ritmos de desenvolvimento dos trabalhos que poderiam ser divergentes, digamos assim, ou não concordantes, no mínimo, e perturbar-se mutuamente. O facto de nós termos a investigação e desenvolvimento no INSA em perfeita articulação, ou não digo perfeita, mas em boa articulação com as atividades de vigilância e de referência e de observação, garante que esta articulação se passa de forma muito mais natural do que se estivéssemos numa lógica académica. Depois, a capacidade que o INSA tem demonstrado, foi já aqui citado pelo deputado, creio que do PCP, a capacidade de resposta atempada a riscos emergentes. Falou-se aqui da hepatite A, do sarampo, o meu presidente falou do ébola, falamos do amianto, que também foi um problema que interessou bastante esta Câmara, e tudo isso o Instituto tem sido o braço laboratorial das várias áreas da governação, porque quando estamos a falar de amianto, já estamos a falar de ambiente, por exemplo, embora com repercussões na saúde, e portanto a capacidade de resposta a emergências em saúde pública dificilmente poderia ser garantida através de um contrato de programa, que era a solução que a Universidade Nova nos sugeria que tivéssemos, que passássemos a ter, se nos viéssemos a integrar na Universidade Nova, era ter um contrato de programa com o Ministério da Saúde para financiar ou para suportar estas atividades de interesse para o Ministério da Saúde e que a Universidade não é suposta sequer realizar. Pensamos que não é um bom instrumento para garantir capacidade de resposta e estado de preparação. Nós temos lá mesmo uma unidade de biopreparação para o bioterrorismo, por exemplo, e para a guerra biológica, que tem que estar sempre preparada, independentemente de haver episódios que suscitem a nossa intervenção. Pois é discutível se em termos globais, porque penso que também terá passado pela cabeça de alguém que inspirou a Universidade Nova a fazer isto, porque é bom que saibam que, pelo menos a Universidade Nova diz, aqui no documento que nos entregou, que este documento aparece na sequência, e aí a deputada do PS perdoar-me-á, mas este documento foi elaborado pela Universidade Nova de Lisboa na sequência da reunião à vida no dia 24 de fevereiro de 2017 com os senhores ministros, professores Manuel Leitor e Adalberto Campos Fernandes. Portanto, de alguma forma, isto foi uma coisa inspirada por dois membros do governo. Isto vale o que vale, mas e isto foi o que o professor Rendas nos disse. Ele hoje não esteve cá para confirmar isto, mas isto é o que está aqui escrito. Hã? E, portanto, é importante que se saiba que isto não foi um capricho do reitor da Universidade Nova, basicamente, é isto que eu quero dizer. E, portanto, como em algum contacto que eu já tive com ambos os ministros, embora informais, porque realmente nunca... Hoje parece que o Ministro da Saúde está a esta hora, exatamente no INSA, a falar com os diretores de departamentos e com o Conselho Diretivo. Finalmente foi lá falar connosco sobre estas matérias, que nos preocupam de sobremaneira, como calculam. Mas, portanto, dos contactos informais que eu tive com os ministros ambos, deu-me a ideia que eles também teriam algumas preocupações de caráter financeiro, digamos assim, que seria mais económico fazer funcionar o INSA com um contrato de programa emitido na Universidade do que só na tutela pura do Ministério da Saúde. As contas que nós fazemos deixam alguma dúvida quanto a isso, mas haveria que aprofundar este tema da comparação financeira, que nem me parece ser primordial nesta fase, porque eu acho que a questão do conceito é muito mais importante do que chegarmos sequer à questão da parte financeira. Portanto, a questão do fim da integridade geográfica de funções essenciais e de temas que isto implicaria, já vimos que, embora o meu presidente do Conselho Diretivo, o Dr. Fernando Almeida, tenha dito há pouco, que, quando o ouviram, de que não está em cima da mesa o desmembramento do INSA, talvez na cabeça dele não esteja, e na nossa também não, mas o que estava em cima da mesa era isso mesmo, não é? Porque quando aqui O documento que nos entregam tem três logotipos, que é a Universidade do Porto, a Universidade Nova e o INSA. E depois, quando se lê o interior, se percebe que as unidades de Lisboa seriam para a Universidade Nova e as unidades do Porto seriam para a Universidade do Porto. Eu não sei como é que se pode compatibilizar isto com a manutenção de integridade, mas é possível. Eu não acho que seja muito possível, mas, de qualquer modo, é isto que esteve em cima da mesa num certo momento. Pode já não estar, pode isto já ter morrido, pode estar latente, pode ressuscitar daqui para uns tempos, mas chegou a estar em cima da mesa e não foi há muito tempo. Isto foi-me dado no dia 17 de março. Depois há a questão das carreiras. Eu acho que isto das carreiras, talvez aqui os nossos colegas da ABIC possam dizer melhor, mas há realmente carreiras que o Ministério da... Que as universidades não têm e que seria um problema integrar, como a carreira médica, a carreira técnico superior de saúde, a carreira de enfermagem, a carreira técnico diagnóstica e terapêutica. Tudo isso são carreiras que são abundantemente representadas nos recursos humanos do Instituto e que teríamos que enfrentar, mas isso é uma questão administrativa, que talvez se arranjasse solução. Ainda por cima, passando também para um regime fundacional, haveria aqui uma crescida complexidade, mas poderíamos ter que ter consequências gravosas nesses aspectos para os trabalhadores, já agora que perguntaram isso também. E sobretudo isto não vinha resolver nenhum dos problemas essenciais do Instituto, e passando à resposta ao que o deputado Moisés Ferreira perguntou há bocadinho, que é... As barreiras efetivas ao cumprimento das missões do Instituto, desde logo a função crucial, por isso é que ele é um laboratório de Estado de ciência, de investigação e desenvolvimento. De facto, os nossos grandes constrangimentos são o envelhecimento dos recursos humanos. Só para terem uma ideia, a mediana de idades é 47 anos, ou seja, metade dos nossos recursos humanos tem mais de 47 anos, quando se sabe que o pico da produção científica será por aí ou até um pouco antes. Portanto, estão a ver aquilo que o Condsen há bocado se referia, não é? Do tal estado pré-crítico, quem sabe isto foi há 10 anos, hoje já não será só pré-crítico, já será crítico. Quanto ao reequipamento, não há investimento em reequipamento do Instituto, talvez há uma década, e a própria reabilitação de algumas infraestruturas. Tudo o que é simplificação administrativa. Portanto, são estes três os grandes constrangimentos. Para nenhum deles me parece que a passagem para a Universidade Nova viesse resolver. Portanto, nós precisamos de renovar os nossos recursos humanos, reequipar-nos e reabilitar as instalações e reengenheirar os nossos processos para ver se conseguimos lidar com o famoso Código da Contratação Pública de forma mais saudável, porque até agora é quase letal, como se calhar já ouviram de outras entidades. Quanto ao grupo de trabalho que tanto vos interessou, o grupo de trabalho informal do INSA Nova. Antes disso, o da agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, criado pela Resolução do Conselho de Ministros de 20/2016. Esse grupo de trabalho, finalmente, caro deputado Moisés Ferreira, produziu o seu relatório há dois dias. Eu, pela primeira vez, eu fiz parte desse grupo, representava o presidente do Conselho Diretivo do INSA no grupo de trabalho, e, finalmente, há dois dias, tivemos acesso à versão final, que terá já sido remetida às tutelas, sobre os trabalhos. E, portanto, o que se lá defende é que não se advoga a integração do INSA na agência, que se acha que a agência é uma coisa boa que deve ser criada, que deve haver dois sócios fundadores, o INSA e o Infarmed sócio-capitalista, digamos assim, quem financia, a FCT como sócia-gerente, digamos que sabe como é que se gerem processos de financiamento de ciência, e depois mais alguns sócios minoritários, tipo Health Cluster e sociedades científicas. O INSA será um cliente da agência, mas não membro da agência. E sugere-se que o INSA reforce as suas ligações à universidade, o que é uma coisa que, obviamente, estamos sempre dispostos a melhorar, embora já o façamos há muitos anos. Eu, esta tarde, por exemplo, vou ter um grupo da Universidade Nova, exatamente, da Escola Nacional de Saúde Pública, a visitar um dos nossos departamentos, o departamento onde eu trabalho, de genética humana, sobre a medicina de precisão ou a medicina personalizada. Portanto, o nosso dia-a-dia é trabalhar com as universidades, nós recebemos estudantes de mestrado e doutoramento. Portanto, é essa realmente a forma natural que um laboratório de Estado tem também de se posicionar na comunidade científica, em estreita colaboração com a universidade. Portanto, isto sobre o grupo da AICIB, a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. Vocês vão ter conhecimento, seguramente, do relatório dentro de dias, porque ele já está terminado. e realmente não advoga a integração do INSA nela, mas diz que devemos aproximar-nos mais da universidade. Mas não menciona nenhuma universidade em particular, como de facto nunca foi discutido no grupo de trabalho que nos devêssemos integrar em qualquer universidade. Em relação ao novo grupo de trabalho informal que foi criado na sequência da apresentação pela nova desta proposta de integração, realmente formou-se um grupo de trabalho informal por decisão dos dirigentes máximos das duas organizações, da Nova e do INSA, e com 5 elementos de cada lado, que estabeleceu termos de referência, e que são apreciação dos fundamentos e interesse para a saúde da população portuguesa e para o país de uma aproximação entre o INSA e a Nova, identificação dos pressupostos a verificar em cada uma das situações para o início dessa aproximação, e nunca falamos, como vêem, nos termos de referência em integração, mas simplesmente em aproximação, elaborar e propor cenários calendarizados para essa aproximação em relação às funções essenciais que consubstanciam a missão de cada uma das duas instituições, por forma a que os decisores políticos possam optar. Portanto, foi estes os termos de referência que acordámos com os colegas da Nova, reunimos-nos uma vez e depois, inopinadamente do nosso ponto de vista, o reitor da Universidade Nova resolveu suspender os trabalhos do grupo. Portanto, no dia 26 de abril, exatamente. E portanto, isto é o que eu sei sobre a matéria, acho que já estudei muito tempo, portanto, não, calma, para já.
Obrigada, Soutor. Sou professor, doutor. Quando eu digo doutor, é doutor com D grande, como é óbvio. Passava agora a palavra a quem? As senhoras doutoras ainda não usaram da palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhora vice-presidente, senhores deputados. Desde já à ABIC, a Associação dos Bolseiros Científicos de Investigação Científica, gostaria de agradecer o convite para estar presente nesta Comissão de Saúde e reiterar que a ABIC está aqui em representação de todos os bolseiros, que é essa a função da ABIC, representar os bolseiros independentemente do grau académico que tenham e independentemente da tipologia de bolsa com que estão a desenvolver os seus projetos. Relativamente às questões que nos colocaram, e como já foi muito aqui dito pelos colegas da OTC, nós gostaríamos de afirmar mais uma vez a nossa posição relativamente a estas questões que têm vindo a lume sobre a eventual integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade do Porto, e consequentemente o seu desmantelamento em dois polos, Lisboa-Porto. Gostaríamos de reiterar que, tal como consta na lei orgânica do Instituto, o INSA é um laboratório de interesse estratégico nacional e um organismo central com jurisdição sobre todo o território nacional. Assim, e considerando que vários pontos, nomeadamente que cabe ao INSA gerar evidência técnico-científica de apoio à tomada de decisão política na área da saúde, bem como avaliar a execução e resultados dessas políticas, sendo que o INSA é parte integrante do sistema científico e tecnológico nacional e que constitui um instrumento fundamental para a soberania nacional nas áreas da ciência e da saúde pública e ambiental, bem como desenvolve ações de cooperação nacional e internacional, sendo uma referência não só a nível nacional como também internacional. O núcleo da ABIC, no INSA, aqui representada por nós, considera que esta este desmantelamento não deve ocorrer de todo, ou em partes, mas o INSA deverá ser devidamente valorizado e dotado dos meios científicos e humanos, e reforço aqui humanos e financeiros, necessários à prossecução das suas missões. Face ao seu papel na área da saúde e à importância da sua independência e isenção, o INSA não deve ficar à mercê de qualquer interesse privado, porque isso seria muito fácil de acontecer. Ao invés, e à semelhança do que acontece com os institutos nacionais de saúde da grande maioria dos países desenvolvidos, o INSA deverá manter-se na esfera pública e desenvolver as suas atividades em prol do país e dos cidadãos. Assim, consideramos que o INSA não deverá ser desmembrado, nem na sua estrutura, nem nas suas atribuições. No INSA, as atividades de investigação e desenvolvimento estão profundamente interligadas com outras áreas de ação, nomeadamente de diagnóstico e vigilância, sendo que os resultados de investigação, por um lado, apontam necessidades prementes nas áreas do diagnóstico e vigilância, e os resultados que advêm deste diagnóstico e vigilância apontam necessidades de continuar essa investigação e perceber novos mecanismos. Assim, a fragmentação desta profícua relação interdisciplinar traduzir-se-ia certamente numa enorme perda para o país. Por outro lado, a eventual integração do INSA na tutela da Universidade Nova de Lisboa e na Universidade do Porto coloca-nos sérias preocupações relativamente à situação dos bolseiros e outros trabalhadores precários, que também os há no INSA, não apenas bolseiros. A concretizar-se, esta integração do INSA poderia pôr em causa os processos de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública, nomeadamente a Portaria 150 de 2017 e o regime de contratação de doutorados em instituições no Sistema Científico Tecnológico Nacional, que é o Decreto-Lei 57 de 2016. Neste último caso, em vez de serem integrados nos termos da Lei Geral do Trabalho em funções públicas, os investigadores passariam a ser contratados nos termos do Código do Trabalho. De facto, os processos de regularização dos vínculos precários na administração pública e de contratação de doutorados em instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional vieram devolver a esperança a um grande número de pessoas que trabalham no INSA, que satisfazem necessidades permanentes, mas sem um contrato de trabalho e sem um vínculo permanente, porque algumas delas estão em funções como bolseiras há mais de 10 anos, algumas quase há 20 anos, e isto é uma carreira que deveria ser reconhecida como tal, e infelizmente, neste momento, até agora, ainda não foi. Assim, consideramos que o que urge resolver relativamente ao INSA é o problema do desinvestimento, dos constrangimentos financeiros, dos espartigos burocráticos, das restrições relativas aos recursos humanos, designadamente a vinculação dos trabalhadores precários e dos bolseiros de longa duração, como temos vários casos no nosso Instituto. O INSA deverá ser, sim, reforçado, valorizado e defendido enquanto instituição fundamental para o nosso Serviço Nacional de Saúde e para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Gostaria de passar a palavra à minha colega da Elsa, também ela bolseira, para esmiuçar um bocadinho mais a questão dos bolseiros e as preocupações concretas dos bolseiros que trabalham no INSA.
Bom dia a todos, obrigada mais uma vez. Portanto, dar aqui algumas notas que vão de encontro a algumas perguntas que os senhores deputados colocaram. Portanto, os bolseiros constituem uma percentagem significativa dos trabalhadores do INSA. Cerca de 20% dos trabalhadores, considerando todas as atividades, e 65% se considerarmos as atividades de investigação e desenvolvimento. Desempenham funções essenciais e permanentes nos vários departamentos técnico-científicos, não só na investigação e difusão da cultura científica, o que acontece em todos os departamentos, mas, em alguns casos, também na vigilância, na referência, na prestação de serviços diferenciados e na formação. Por exemplo, houve bolseiros envolvidos no acompanhamento de problemas graves de saúde pública, muito difundidos até na opinião pública, como o caso da legionela, da gripe, só para citar alguns. Há casos em que os bolseiros desenvolvem e implementam metodologias, no âmbito dos seus planos de trabalho, ferramentas que se tornam essenciais ao INSA e que só os referidos bolseiros dominam. O recurso às bolsas tem sido a forma do Instituto manter estes trabalhadores. Esta situação é lesiva para o INSA, já que a substituição contínua de muitos dos bolseiros dificulta a progressão e a consolidação das equipas dos vários laboratórios, uma vez que têm de estar continuamente a formar novos bolseiros e assim sucessivamente. Por outro lado, no INSA também existem situações, como a minha colega referiu, de bolseiros de longa duração, como de 10, quase 20 anos. Portanto, os bolseiros perderiam, de facto, com esta eventual integração nas universidades. Veriam as suas expectativas goradas relativamente à regularização dos vínculos precários e à contratação de doutorados, como a colega referiu. No INSA existe uma diversidade de carreiras, de funções e de trabalhadores, o que permite a transferência de conhecimento dos investigadores séniores para os mais novos, bem como a transferência de conhecimento entre as várias áreas técnico-científicas, e isso certamente que se perderia com a integração nas universidades. No INSA, as atividades de investigação e desenvolvimento estão profundamente interligadas com as outras áreas, como a colega também disse. A fragmentação profícua desta relação entre o diagnóstico, a vigilância e a investigação, portanto, seria lesiva para as missões do Instituto e, portanto, para o país, no fundo. O papel do INSA não é fazer investigação que está na moda e que permite ter mais financiamento e visibilidade no meio científico. O INSA deve traçar as suas prioridades científicas de acordo com os critérios ajustados às suas missões. Portanto, face ao seu papel na área da saúde e à importância da sua independência e isenção, o INSA não deve ficar, portanto, à mercê de qualquer interesse privado. Obrigada.
Muito obrigada. Eu não sei se algum dos senhores deputados tem mais alguma questão a colocar. Eu acho que foi uma sessão bastante esclarecedora, pelo menos da parte que me toca, e, portanto, eu queria, em nome da Comissão, agradecer, pedir-lhes uma vez mais, quero ainda usar a palavra, com certeza, antes de terminarmos mesmo.
Pois, não, era que falou-se aqui em duas questões importantíssimas, a questão do pessoal, dos recursos humanos e também financeiros. Eu queria dar apenas esta nota, que é o seguinte: se considerarmos os orçamentos do INSA, valores iniciais, em 2011 foram 35,8 milhões de euros. Em 2017, 28,5. Ora, em vez de 28,5, se tivermos em conta a inflação estimada neste período, 2011 a 2017, deveria ser 38,7 milhões de euros. Há, portanto, um déficit de 10,2 milhões de euros. Muito obrigado.
Só uma coisa que eu há pouco tinha para dizer e que depois acabou por me passar e que responde também a uma pergunta, que é a avaliação. A avaliação internacional independente, que foi aquela que o Ministério da Ciência organizou já por 3 vezes, em 96, 2001 e 2006. Agora, como talvez saibam, o Ministério da Ciência criou um grupo de trabalho que já deu o seu... já apresentou o seu relatório em outubro do ano passado sobre o novo sistema de avaliação das atividades de ciência e tecnologia. Pois, para minha surpresa desagradável, quando no capítulo do destinatários e elegibilidade do próximo ciclo de avaliação, diz que poderão submeter-se à avaliação todas as unidades de investigação sediadas em instituições públicas, com exceção dos laboratórios de Estado, o que é extraordinário.
Faz favor.
Muito obrigado. Eu sei que foram lidos e abordados alguns documentos, alguns são sensíveis, não sei se os documentos que puderem deixar ou se puderem deixar alguma informação
ou
poderá
enfiar.
Ser útil para nós, mas sei que há aí, poderá haver diferentes níveis de possibilidade de acesso, aqueles que for possível.
Muito bem, fica o pedido feito. Eu, pronto, resta-me, depois desta magnífica explicação, e penso que foram, pelo menos, aflorados vários pedidos de esclarecimento e que foram esclarecidos, e a dar por encerrada esta audição, dizer aos investigadores e aos representantes da Associação de Bolseiros que está, de facto, a decorrer um grupo de trabalho da lei da saúde pública, que podem sempre também, não é só a Assembleia que tem que tomar a iniciativa, também podem tomar a iniciativa de contactar esse grupo de trabalho que está numa fase de trabalho. Quem coordena, eu penso que é o senhor deputado João Ramos, do PCP, que está aqui presente. Portanto, faz favor, claro.
Muito obrigado. O grupo de trabalho não tem uma vida muito facilitada por conta das audições que tem que fazer e estamos no final
e
da sessão.
Sei que daqui a menos de uma hora vão reunir,
exatamente,
não é?
Exatamente, e vamos reunir. Mas todas as questões que nos queiram fazer chegar por escrito, elas serão muito bem-vindas e muito bem analisadas. Porque para já estamos... Eu não tenho aqui presente o conjunto de entidades que vão ser ouvidas, mas de qualquer forma não recusamos as entidades que o queiram fazer e por escrito todas, porque o essencial, tendo em conta que temos o tempo limitado, o essencial vai ser
os
contributos por escrito, até porque facilita o trabalho no processo legislativo.
Pronto. Muito obrigada a todos, senhoras e senhores deputados, senhores doutores. Obrigada mais uma vez. Penso que estamos todos a precisar de ir almoçar. Obrigada.